Estamos aqui com a presença do presidente do PT aqui de Espumoso, o Roberto Iope, que tem alguns assuntos para falar com a gente aí, depois da eleição nós não conseguimos falar com ele, mas hoje ele está aqui aproveitando o feriado e falando. Bom dia, Roberto, seja bem-vindo.
Bom dia, Mirella, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário, a nossa comunidade espumosense regional. Eu quero agradecer o espaço que você tem aberto aqui no programa Giro da Notícia, agradecer teus patrocinadores, para que a gente possa vir falar um pouco sobre os resultados das eleições. E a primeira coisa que eu quero abordar aqui, como presidente do PT e um dos representantes da coordenação regional, é agradecer à comunidade de Espumoso por ter primeiro recebido nós em sua porta. Nós fizemos uma eleição diferente, nós caminhamos, entramos, batemos em cada porta da nossa cidade. Fizemos uma eleição corpo a corpo, muitas pessoas chegaram em nós e nos agradeceram a visita, disseram, olha, nós não compartilhamos, votamos num partido diferente, nós agradecemos pela sinceridade. Muitas pessoas, olha, que bom que vocês vieram aqui para a gente poder conversar, para tirar algumas dúvidas, e a gente fez uma campanha desta forma. Então, eu quero agradecer a todos que votaram, nossos deputados federais, estadual, no nosso senador Olívio.
Foi uma grande votação que vocês tiveram aqui.
Muito grande no Edgar Preto. Também a gente teve 4.358 votos para o companheiro Lula, candidato a presidente da República. E a gente agradece, assim, o respeito que essas famílias tiveram com nós. Nós somos em Espumoso um partido pequeno. Muitos partidos, muitas pessoas, independente de sua posição, entenderam que o Lula era a melhor proposta e assumiram a campanha com nós. Então a gente quer agradecer assim profundamente essas pessoas que entenderam que era importante fazer esta mudança, porque democracia é isso. Então nós agradecemos esse trabalho. A todos aqueles que nos receberam e os companheiros que também tiveram junto com nós, casa por casa, visitando a nossa comunidade. No final de semana, durante a tarde, durante a noite, tomando um chimarrão e a gente podendo fazer esse trabalho. Segunda questão que a gente quer colocar aqui é dizer de que o povo brasileiro, ele disse não a um grupo político que não queria democracia neste país. É importante que nós dissemos isso. Essa eleição para nós, do último dia 30, agora, de outubro, o Brasil disse não a um grupo que não quer diálogo, a um grupo político que governou o nosso país por 4 anos e, primeiro, ele queria, assim, o fim da democracia no nosso Brasil e um estado de sítio. O que é estado de sítio? Primeiro, intervenção no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Eles não queriam que o Supremo Tribunal Federal fizesse cumprir a lei neste Brasil. Segundo, intervenção militar. E o que significa intervenção militar? Fechamento do Congresso Nacional, governadores e prefeitos das capitais, todos eles dissolvidos, porque nós vivemos isso. Eu quero que as pessoas entendam que eu vivi isso. Quando nós queríamos fazer uma assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tinha um interventor da justiça lá acompanhando a assembleia. Eu fui universitário, tinha uma pessoa do militar lá acompanhando as aulas do que os professores iam falar. E em 1988 a Constituição disse não a esse modelo. Mas esse grupo não parou por isso só. Esse grupo, o que foi que ele fez? Queria o voto impresso, onde que você é um direito universal de cada cidadão votar em quem quiser. Um voto segredo. O voto é livre de cada pessoa, é íntimo. Esse pessoal queria o voto impresso e depois ficou claro. Porque várias empresas aqui da região, inclusive da cidade, fizeram reuniões obrigando pessoas a votar no seu candidato. Vejam bem, se essas pessoas têm esta capacidade de querer exigir um voto impresso, dizendo em quem você votou, amanhã vão decidir que religião tu quer participar. Vão fazer interferência na vida familiar de cada família. Nós temos que entender esse processo. Isso ficou bem claro. Outra coisa, gente, olha só. O negacionismo do Covid, enquanto a comunidade científica internacional dizia que tinha que ter uma vacina, esse grupo econômico fazia campanha nas redes sociais com a cloroquina e hidroxicloroquina, um vermígrafo. É disso que nós estamos falando. E aqui em Espumoso, gente que se diz de liberdade, de família, publicando nas redes sociais listas de 53 pessoas, profissionais e lideranças, repórter, gente dona de mercado, advogados que dizendo não comprem e não dêem um serviço para essas pessoas porque são do PT. Olha só, mas não contente com tudo isso, perdendo a eleição no dia 30, na mesma noite se movimentaram fechando mais de 300 pontos de trevos e acesso a cidades onde que as pessoas não podiam passar. Eu sou professor de Selva. Eu não pude ir na segunda-feira de noite lá dar aula para os meus alunos porque tinha um grupo de pessoas que se condenando o resultado, que não aceitando o resultado das eleições. Eu pergunto para a comunidade de Espumoso, é esse o povo que defende a democracia? É esse o povo que quer governar o país e as nossas cidades? Que tipo de liberdade é essa? Eu quero que as pessoas se questionem. Como é que eu quero impor a minha vontade não respeitando a individualidade de outra pessoa? Então, o voto do dia 30 da sociedade brasileira, gente, é para dizer não a este modelo. E eu quero lembrar as pessoas que a política em Espumoso, há muitos anos atrás, era predatória. Tinha o bar de um partido, o mercado do outro, dali a pouco os filhos cresceram, se casaram, constituíram família e as pessoas tiveram que conviver junto. Vamos aprender com o passado, gente. Não é assim que a gente constrói. A gente constrói a política com seriedade, com respeito às diferenças. É isso, eu não queria estar falando isso aqui nesse momento, mas nós não podemos perder este norte. É importante que a gente tenha esse norte. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse país, gente, é a pacificação. E a pacificação desse país é dizer assim, na segunda-feira todo mundo teve que voltar a trabalhar. Na segunda-feira cada um teve que correr atrás do seu pão. Na segunda-feira, gente, todo mundo tem que assumir suas responsabilidades como chefe de família, dono de empresa e respeitar as pessoas que pensam diferente. Então, quem quer pacificar o país é as pessoas que são solidárias e as pessoas que têm compromisso com a sua família e sua comunidade. E mais, eleição tem de 2 em 2 anos. E ninguém neste país pode bater no peito e dizer eu sou dono da verdade, porque muitos tiveram oportunidade de governar e fizeram conforme as suas convicções. E quem vai decidir se está certo ou errado é o povo. Até porque o povo é a voz de Deus. Então eu queria sim, Mirella, colocar essas questões para que a gente entendesse de que nós precisamos pensar um grande projeto para o país. Então, eu quero falar aqui qual é a importância que teve essas eleições e a gente tem que aprender com esses equívocos, até porque o radicalismo não nos leva a nada. A outra questão que eu quero falar aqui é a respeito aqui de Espumoso e do Partido dos Trabalhadores. Primeiro, eu quero assumir um compromisso público com a comunidade de Espumoso, de que a partir de 1º de janeiro, nós vamos trabalhar pela comunidade de Espumoso. Nós vamos abrir agenda para o prefeito Douglas Fontana em Brasília, nós vamos pedir emenda orçamentária para os deputados que tiveram voto aqui, e nós, inclusive, vamos estar junto. Eu não vou dizer que nós vamos ocupar cargo no governo, isso está completamente descartado. O PT não ocupa cargo em governo do município. Mas nós vamos fazer diferente que algumas lideranças de Espumoso, que quando ocuparam chefe de gabinete, ministérios em Brasília e foram candidato a prefeito, trancaram pautas em Brasília. Não acompanharam o prefeito em Brasília para abrir pauta. Nós vamos fazer diferente, até porque não adianta ter governo se a gente não colocar esses pontos de pauta lá. Então nós estamos assumindo um compromisso com os bons projetos da nossa comunidade. E aí a gente quer colocar o seguinte, gente. Primeiro, a questão das creches. O município tem que universalizar o atendimento em creches de crianças de 4 meses a 5 anos para que os pais possam trabalhar. E Espumoso ainda tem uma dificuldade enorme nesse sentido. E eu pergunto, aonde está a creche de 5 milhões que o atual governo federal assumiu com o município de Espumoso? Não veio. Primeira questão é essa. Segundo, gente, nós vamos voltar a ter um grande programa de habitação. Eu assumi esse compromisso pessoal com a Coel, com o Dirceu Salvador Vieira, com a própria administração municipal, e nós vamos batalhar para ter um grande projeto de habitação, como a gente teve no São Valentim. Mas eu quero que as pessoas se perguntem, aonde está o projeto da Casa Verde Amarela em Espumoso? Não existiu, porque não tinha projeto. O que tinha era uma proposta sem orçamento. Terceira questão, gente. Nós queremos que Espumoso faça parte dos grandes debates regionais, estadual, que ficou perdido desde 2015. Primeira questão, Escola Técnica Federal. Espumoso tem uma escola agrícola, uma escola técnica, que é a Belisário, que a gente teve na frente desse projeto muitas vezes. E depois nunca mais foi discutido nada disso. Tem ônibus de jovens que vão estudar em Ibirubá, no IFE. De manhã, de tarde e à noite. E aqui em Espumoso parou-se a discussão de nós ter uma escola técnica federal. Em Tapera tem o curso de contabilidade, o curso de edificações, o curso de agronegócio, uma cidade que é a metade de Espumoso. Mas lá teve-se vontade política de ter esses cursos. E nós queremos aqui em Espumoso voltar a discutir a questão da escola técnica federal. Outra coisa, gente, o pronto-socorro regional. Espumoso foi... Gente, ó, referência para a saúde para 16 municípios da nossa região com pronto-socorro regional de fraturas, de cirurgias. Nós chegamos aqui em Espumoso a ter 300 cirurgias no mês. Vinha gente de Tupanciretã aqui em Espumoso, gente de Cruz Alta fazer cirurgia. O que, que faltou? Por que, que o pronto-socorro regional ele não se efetivou? Teve deputado aqui em Espumoso que já teve 53% dos eleitores que votaram nele. Essa eleição, quase R$4.000, esse senhor assumiu um compromisso de colocar R$1.000.000 por ano, há 7 anos atrás, para fazer o pronto-socorro. Agora acabou a mentira. Acabou a mentira. Nós vamos sim pegar esse projeto do pronto-socorro debaixo do braço e dia 2 de janeiro nós vamos estar em Brasília, junto com o deputado federal Ovino Bongás, o senador Paulo Paim, e apresentar para o Ministério da Saúde. A não ser que as irmãs não queiram. E elas têm que dizer para a sociedade de Espumoso que não querem o pronto-socorro. Agora, chega de mentira. Tá, gente? Chega de mentira. Aqui em Espumoso se fechou a lavanderia, se despediu 7, 8 pessoas quando nós era referência. Por que que esse debate não continuou? O que que foi que aconteceu? E a nossa comunidade regional nos questiona. Para mim, eu sou muito questionado nisso. Então, nós vamos trabalhar essa questão. Outra questão que nós não abrimos mão, Mirella, é do salário mínimo. Pelo amor de Deus, gente. Como é que uma família vai viver com salário mínimo de R$ 1.212? Vejam bem, nós temos 53 milhões de pessoas no Brasil que são aposentadas e 4 milhões que ganham um salário mínimo. É fundamental para o país voltar a ter um salário mínimo acima da inflação para ter poder de compra. E outra questão é a questão da agricultura familiar. Nós não abrimos mão de duas coisas. Quem produz comida nesse país tem que pagar juro zero. Juro zero. E junto com a questão da agricultura familiar, é renegociar as dívidas dos 2 anos que a gente teve de estiagem, 2019-2020 e 2021-2022. Então, esses pontos de pauta, nós não é que vamos cobrar do governo, nós vamos para cima do governo. O movimento sindical vai dar um prazo até março para que o governo apresente um plano de crédito rural para atender essas reivindicações do salário mínimo. E nós vamos para cima do governo. Tá? E o governo vai estar em disputa. Então, eu estou colocando esses pontos porque foram pontos assumidos, que se o Lula fosse presidente, nós ia ter portas abertas para sentar ao redor da mesa, junto com as cooperativas de crédito e produção, junto com os sindicatos da agricultura familiar, para a gente poder fazer esse país voltar a ter alimentos barato na mesa do consumidor. Então, Mirella, eu quero assim te agradecer profundamente pelo profissionalismo que você tem aqui na Rádio Planetário. Te agradecer profundamente. Eu quero pedir desculpa para a comunidade de Espumoso, porque nós assumimos um compromisso de pacificar a comunidade e muitos queriam fazer a cariata. E nós dizemos, não, não vai ter cariata, porque o clima não era favorável a ter cariata. Cada um de nós ficou na sua casa, junto com sua família, acompanhando o escrutínio, porque a gente não queria expor a nossa comunidade com coisas que a gente viu. Nós decidimos ficar em casa, colocamos para os companheiros que isso é importante pacificar, e eu vou pedir para a comunidade de Espumoso nos dê um ano de prazo. E depois nos cobrem. Mas uma cobrança olho no olho. E por fim, eu também quero dizer aqui à comunidade de Espumoso que o PT elegeu o Eduardo Leite governador. Fomos nós. Por quê? Porque o Onyx disse assim, nós não queremos o voto do PT. Quando ele finalizou o debate, ele simplesmente disse, ó, não vota em mim. Então, nós elegemos Eduardo Leite e esperamos que Eduardo Leite tenha a grandeza de chamar a sociedade gaúcha ao redor da mesa e construir um diálogo. É isso que nós queremos. O que é possível fazer, se faz. O que é possível, não se faz e o porquê que não se fez. E por último também, dizer que aqui em Espumoso, a gente teve muitas portas abertas com a nossa comunidade. E nós não vamos esquecer isso. O PT volta a partir de 2024 com candidatura única a prefeito municipal e a vereador. Nós não vamos subir no palanque de ninguém. Nós vamos ter os nossos candidatos a prefeito, a vice, os nossos candidatos a vereador e a comunidade que decida em quem votar. Nós cansamos em Espumoso de ser usados por outros partidos políticos e os acordos que eram feitos com nós não eram cumpridos. Então a gente também está esclarecendo isso, porque um partido que existe, ele também tem que mostrar os projetos. E nós vamos mostrar esse projeto. Pedir a Deus que nos ilumine, que ilumine cada pessoa antes de abrir a boca, tá? E que a gente possa ter uma comunidade, sim, com diferenças em posição, mas uma comunidade que seja agregadora. Um abraço a todos, um bom feriado e que Deus nos abençoe.